Hora do Campo, podcast da revista Globo Rural.
Esse conteúdo é um apoio da Scania, que segue junto ao agronegócio na missão de abastecer o Brasil, levando saúde, alimento, informação e desenvolvimento a todo o país.
Chovia muito, eu voltava de viagem, meu caminhão no atoleiro encalhou, quando um outro caminhão cortando barro veio roncando e no meu lado emparelhou. Era uma moça que estava no volante, olhou pra mim e sorridente me falou: calma que eu vou tirar você desse pedaço e com um cabo de aço. Meu caminhão rebocou.
Moça Caminhoneira, de Carlos César e Cristiano, é um clássico do sertanejo nacional. Composta na década de 80, ela parece remontar um cenário do Brasil do passado. Mas a estrada de terra, a poeira e principalmente os atoleiros ainda são uma constante no país. Em janeiro desse ano, quando a capital do Amazonas passava por uma crise de saúde pública com falta de oxigênio para tratar pacientes da Covid, um comboio enviando ajuda ao estado ficou parado num trecho da BR-319.
As carretas carregadas com 100 mil metros cúbicos de oxigênio atolaram em antigos problemas do Amazonas. O comboio, coordenado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, saiu de Rondônia na quarta-feira e está na BR-319, que há 30 anos está praticamente sem condições de tráfego. A rodovia é a única que liga o Amazonas ao Nordeste e ao Sudeste do país. Mesmo com o atoleiro, o caminho foi escolhido para ganhar tempo. De barco, a viagem, que começou na quarta-feira, demoraria 6 dias.
Mato Grosso, maior produtor de soja do país, também vive problemas com o escoamento de safra. As más condições das estradas, volta e meia, fazem motoristas ficarem atolados e paralisados em algumas das rodovias da região.
Há 15 dias, produtores rurais e caminhoneiros estão em uma operação na rodovia MT-322, no nordeste de Mato Grosso, para desatolar os caminhões que transportam soja. Também no nordeste do estado, se formou uma fila imensa de caminhões atolados no barro numa rodovia federal. A BR-158 tem cerca de 800 quilômetros em Mato Grosso até a divisa com o Pará, onde ficam os portos que escoam grande parte da produção de grãos do estado. O trecho crítico, sem asfalto, é um obstáculo a mais para os caminhoneiros todos os anos.
Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Transporte, apenas 12% dos 1,7 milhão de quilômetros de rodovias existentes no país são pavimentadas. Entre os 88% não pavimentados, disputam investimentos as vias federais, estaduais e municipais, que são chamadas de estradas rurais ou vicinais. São elas que ligam o campo à malha rodoviária, por onde transita quase 80% da produção agrícola nacional. O diretor executivo do Movimento Pro Logística, Edeon Vaz, compara esse intricado sistema de vias ao nosso próprio sistema circulatório, presente no corpo humano.
Eu costumo comparar a questão das estradas vicinais aos nossos vasos, né? Então, ele é como o corpo humano, onde você tem os vasos, seriam as vicinais, as artérias seriam as estaduais, né? E as maiores seriam as federais, que levam ao coração, que levam aos pulmões.
E se as condições das estradas federais e estaduais já deixam a desejar, no caso das vias vicinais, esse problema é ainda mais grave. De acordo com um estudo encomendado pela CNA, mais de 92% delas não são pavimentadas e a situação é pior justamente nos principais polos de produção agropecuária do país. É o que conta a assessora técnica de logística e infraestrutura da entidade, Elisângela Lopes.
Vocês podem observar aí que Pará, Mato Grosso, Piauí, aqueles estados, aquelas micro-regiões que estão em estados de novas e novíssimas fronteiras agrícolas, são os que têm a prioridade neste ranking. Não é nenhuma surpresa para nós, só fez validar a nossa metodologia, porque realmente casou com as necessidades existentes hoje.
Ela apresentou o estudo com exclusividade durante uma das lives do Caminhos da Safra e que você pode conferir no site da revista Globo Rural. Das 10 regiões de alta produtividade apontadas como prioridade para investimento em rodovias vicinais, 7 estão no Mato Grosso.
Mato Grosso tem 30 mil quilômetros de rodovias estaduais, das quais somente 8.500 são pavimentadas. Então nós temos 21.500 quilômetros de rodovias onde se faz necessário fazer a pavimentação. Rodovias estaduais, ligando sedes de municípios, distritos, pequenas cidades, são feitas por essas rodovias estaduais. Se o Estado não consegue fazer a pavimentação das rodovias estaduais, como é que ele vai fazer com as rodovias vicinais? Considerando que as prefeituras é que têm responsabilidade sobre isso.
Com a maioria dos municípios dependentes de repasses federais, essas estradas acabam se tornando a última prioridade quando o assunto é investimento. Em Mato Grosso mesmo, o governador do estado, Mauro Mendes, assinou um decreto em agosto desse ano permitindo a criação de convênios junto às prefeituras para a execução de obras de pavimentação e pontes em estradas municipais.
É um projeto inovador aqui no estado de Mato Grosso, onde numa parceria do governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura, com as prefeituras e produtores, nós vamos ampliar a logística no campo, nas agroestradas que serão destinadas às estradas vicinais dos municípios, nas áreas produtivas, em comunidades rurais, em áreas que vivem milhares de mato-grossenses e há uma grande produção. Melhorar a logística cria novas oportunidades, atrai mais investimento e vai trazer bons resultados para o estado de Mato Grosso. As prefeituras poderão procurar a Sinfra, elas vão trazer o projeto, é uma responsabilidade da prefeitura a elaboração e aprovação desse projeto, e o governo do estado ele entra com até 50% para fazer estas estradas vicinais nos municípios que nós estamos chamando carinhosamente de agroestradas aqui no estado de Mato Grosso.
Mas na prática, o cenário é bem complexo.
O estado de Mato Grosso tem aproximadamente 100 mil quilômetros de estradas vicinais. E desse total, ele tem mais ou menos 80 quilômetros pavimentados. Então, o prefeito, né, eu imagino, pelo menos pelos prefeitos que a gente conhece, ele coloca algumas prioridades. A prioridade dele qual é? Saúde, educação, né, que ele é obrigado a cuidar. E quando dá, ele faz a vicinal. Na maioria das vezes, ele cede o equipamento e o produtor entra com o diesel e, às vezes, até pagando a diária do operador da máquina. Mas faz aquele serviço que eu falei, um serviço de escavação, né? Criando verdadeiros canais e não estradas devidamente conservadas ou preservadas.
E nacionalmente o dinheiro também é pouco, como explica a gerente executiva de gestão e projetos da CNT, Fernanda Rezende.
O grande problema é que hoje a gente está vivendo um cenário de baixo investimento, né? A gente está nessa crise financeira e política há alguns anos e o investimento está cada vez mais escasso. Uma solução que se tem para as rodovias federais, que tem grande volume, federal ou estadual, que tem grande volume de tráfego, é transferir essa manutenção, essa adequação das vias ao setor privado. Só que no caso das vicinais, são rodovias normalmente que ligam ali populações lindeiras, áreas lindeiras, e que não tem um volume significativo que justificaria passar essa manutenção para iniciativa privada. Então, essas rodovias ficam reféns do investimento público, que está cada ano mais reduzido. Para se ter ideia, o governo federal esse ano tem para investir em infraestrutura de transporte de todas as modalidades, 7,4 bilhões de reais para investir em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Só para rodovias, ele tem 4,8 bilhões de reais. Esse valor não é suficiente nem para manter metade da malha rodoviária do país, pavimentada, existente no país hoje.
O resultado disso é o maior consumo de combustível, maior desgaste dos veículos e necessidade de manutenções frequentes.
Se o transportador teria um custo de R$ 100 para trafegar em uma rodovia que tem um pavimento ótimo, quando esse pavimento é regular, o custo operacional é acrescido em 41%. Ou seja, esse mesmo trajeto que ele iria gastar R$ 100 se o pavimento da rodovia fosse ótimo, num pavimento classificado como regular, o custo do transporte passaria a ser R$ 141.
Seja bem-vindo nessa casa de caboclo. O que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada. Tem um ditado aqui no nosso recanto, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Não repare, minha estrada esburacada, ela é trilha de boiada, ela é rota de tropeiro. Quando chove é uma lama grudadeira, quando é sol vira poeira, parecendo um fumaceiro.
Lembra do caso que a gente comentou lá no início do podcast sobre envio de oxigênio para Manaus para atender vítimas da Covid? Pois é, além de gerar prejuízos financeiros para produtores e transportadores, a falta de manutenção das rodovias vicinais tem um efeito ainda mais perverso. Ela torna ainda mais difícil o acesso a serviços básicos pela população rural, principalmente saúde e educação. Em Ouro Branco, no sertão de Alagoas, a secretária de Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Edjane Rodrigues, vive diariamente o drama das más condições das estradas vicinais.
A gente tem uma jornada aqui que a gente faz muitas visitas nas bases. Vai muito para a comunidade, vai muito para a casa do agricultor ou da agricultora. E aqui a gente tem um assentamento que ele faz divisa com vários municípios, né? Então, tem uma parte que pertence ao nosso município, tem outra parte que pertence a outros dois municípios, é dividido. Eu não sei bem como é que isso funciona, mas é assim na prática. E esse assentamento, ele fica muito distante daqui, da cidade, ele fica muito distante. E quando a gente foi fazer as visitas lá no entorno, a gente percebeu que pela distância e pela falta de qualidade de acesso, porque lá tem uns riachos, umas coisas, né? Dependendo do período, você realmente não consegue passar e ter acesso lá. O pessoal, eles ficam mais abandonados, ficam mais isolados. Então, você encontra mais crianças que têm, né, mais necessidade de ter acesso à escola. Você encontra pais que são mais vulneráveis, né? Você encontra situação realmente assim de falta de acesso à comida. E aí você, a gente geralmente quando vai para lá, quando ia para lá, agora deu uma melhorada mais, mas era muito difícil. A gente já tinha que ver qual era o caminho que a gente ia traçar, que era para se tornar mais fácil o acesso àquela comunidade.
No caso da educação, a reivindicação dos agricultores e agricultoras familiares é de que as escolas sejam próximas às comunidades rurais. A realidade, porém, é que essas crianças e adolescentes ainda precisam fazer longas viagens para realizar seus estudos.
Há um tempo, nós fizemos um trabalho, não a CNA, mas ainda quando eu estava na academia, eu fiz um trabalho sobre transporte escolar rural. E nós observamos que os jovens de várias idades, do ensino básico ao fundamental, eles tinham de percorrer cerca de 42 a 118 quilômetros para chegar numa escola. Então, imagina isso se as condições não forem favoráveis.
Durante a pandemia, as aulas presenciais foram suspensas e a internet se tornou o principal canal para a manutenção das aulas. Com uma estrutura ainda precária de conectividade no campo, a Covid-19 agravou ainda mais a dificuldade de acesso à educação no meio rural. O assunto foi tema da edição de setembro da revista Globo Rural e eu aproveitei para perguntar para a Edjane se ela acha que a falta de manutenção das estradas no seu município atrapalha o acesso à internet. Olha o que ela disse.
Olha, eu digo que sim, tá? Porque assim, é como se diz, né? Se a gestão não está preocupada sequer com a estrutura da estrada vicial que dá acesso àquela comunidade, imagine se ele não está preocupado para poder investir numa torre lá que dê sinal de internet para a sociedade, para a população que mora naquele espaço. Então já começa por aí, né? Quando a gente tem o real interesse que as políticas, que a infraestrutura, enfim, chega até aquela comunidade, você começa primeiro facilitando o acesso à comunidade. Eu acho que começaria por aí, né? Porque facilitando o acesso, a tendência é que você facilite as outras políticas, né? As outras condições de melhorias que devem chegar lá àquela comunidade. Então, começaria fazendo esta reflexão.
Na saúde, o efeito da falta de investimento em rodovias vicinais também é grande.
Em relação aos acidentes nas rodovias federais, em 2020, o governo federal gastou mais de 10 bilhões de reais com os acidentes. Depois que o acidente, com questão de socorro, hospital. E gastou menos do que isso, gastou na ordem de 6 bilhões de reais para manutenção de rodovia. Então, assim, o investimento, às vezes, o recurso é mal direcionado. Se a gente tivesse feito um investimento, por exemplo, em rodovias vicinais, dado a melhor condição ali, as populações que vivem poderiam reduzir, nesses locais teriam um acesso maior à educação, à saúde, a emprego, né, uma melhor qualidade de vida, até um desenvolvimento, teria uma possibilidade de um desenvolvimento ali na região, trazer mais emprego para a região e não precisar que a pessoa saia do campo e vá trabalhar na cidade. A vacina também é um problema, né? Porque ela tem condições de controle de temperatura, condições adequadas do transporte, que para chegar nessa população, ela vai passar por um problema, né? Vai ser um problema também. Então, assim, a deficiência na infraestrutura agrava diversos tipos, aí intensifica todos os problemas que existem já no país.
E além disso, há que se considerar as perdas de vidas, não em acidentes somente, mas daquelas pessoas que teve um mal súbito, alguma doença, às vezes um AVC, um infarto, e não tem tempo correto de se chegar a um pronto-socorro e ter o atendimento. Isso aconteceu muito na pandemia agora, né? As pessoas que morando no campo, que se contaminaram por alguma razão, e houve essa contaminação, porque elas se deslocavam para suas unidades de trabalho, muitas vidas foram perdidas em razão desse delay, do transit time muito longo para que ela chegasse a um pronto de socorro e tivesse o atendimento necessário.
O diretor executivo do Movimento Pro Logística conta que, em muitos casos, os próprios produtores se reúnem e realizam a manutenção da via. Mas essa solução depende do quão rentável está o setor e acaba se restringindo às áreas onde há grandes propriedades.
Agora, quando passa-se alguns anos com baixa rentabilidade, mesmo que o produtor queira fazer, não fazer. Então, isso são casos e casos. Não tem como a gente generalizar. Mas eu diria que, sem medo de errar, esse problema nós vamos ter ainda por muito tempo.
Então, o pequeno agricultor, é claro que ele vai ter dificuldade para poder locomover e se locomover e também transportar a sua produção, por mais que ela seja pouca, né? Mas, querendo ou não, é claro que um grande produtor ele vai ter lá a condição de transporte bem melhor, mais adequado, né? E etc. Diferente do pequeno agricultor, que certamente vai ter dificuldade para isso.
Agora, a pergunta que você também deve estar se fazendo é certo que o produtor rural, seja ele grande ou pequeno, assuma a manutenção dessas vias?
Com certeza não. Para isso ele paga tributos, né? Esses tributos deveriam estar fazendo... sendo utilizados para esse fim. Você tem, desde a CID, IPVA, né, que você paga, no caso do estado de Mato Grosso, você paga FETAB, paga FETAB sobre o combustível, que vai para os municípios. Então, você tem aí um rol de fontes que são utilizadas para manutenção dessas rodovias ou para pavimentação, para melhoria mesmo, que às vezes não são utilizados como deveriam ser, né?
No balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona.
No balanço do busão, no fungado da sanfona, trabalha é o braço da poltrona.
No balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona.
Para saber mais sobre a logística do agro, acesse caminhosdasafra.com.br dentro do site da revista Globo Rural e fique por dentro da maior cobertura sobre o tema no Brasil. Lá você encontra reportagens especiais, lives e podcasts, além do conteúdo das edições passadas, é claro. Também não se esqueça de seguir a Revista Globo Rural nas redes sociais para ficar por dentro das últimas notícias sobre o Caminhos da Safra. Com roteiro, voz e reportagem de Cleiton Vilarino e edição e finalização de Reginaldo Lopes, esse podcast contou com os trechos do Jornal Hoje e das músicas Moça Caminhoneira, de Carlos César e Cristiano, Casa de Caboclo, de Rick Renner, e Balanço do Busão, de Fala Mansa. Até a próxima!